Os movimentos de ocupação são vistos por alguns como invasões, enquanto para outros representam apenas a luta por moradia de uma parcela da população. Isabel Aparecida Álvares, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, comenta sobre as ocupações e seu significado para a cidade de São Paulo.
Na cidade, de modo geral, em uma cidade como São Paulo, uma metrópole como São Paulo, a produção de habitação é, antes de mais nada, uma mercadoria do que um direito. E como mercadoria, ela é produzida em função dos interesses e dos ganhos do mercado das empresas que a produzem. Então, o direito à habitação está sujeito, em primeiro lugar, a um ganho de um setor que produz habitação. Se a gente olhar, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está previsto o direito à moradia, na nossa Constituição está previsto o direito à moradia, a gente pensa, por que ter que colocar o direito à moradia? Não seria óbvio? E a gente observa, então, que é exatamente quando se institui esse direito que a produção da habitação se torna ainda mais mercadoria, dificultando, portanto, o acesso daqueles que são mais pobres. No caso da cidade de São Paulo, isso tem uma gravidade, uma intensidade muito significativa. O número de famílias que não têm acesso à habitação é muito grande. E também temos o inverso, o número de imóveis vazios muito significativo. Então, os movimentos que se organizam para ocupar esses imóveis, o que eles estão fazendo é lutar por um direito, que é o direito à moradia. Porque, em geral, eles são compostos por uma população trabalhadora que não tem recursos, que ganha muito pouco e que não consegue pagar por essa mercadoria habitação. A mercadoria habitação é muito cara. E o que resta a ela, então, se organizar e tentar conseguir um lugar para morar como um direito seu. É isso que significam as ocupações, a luta por um direito.
Irene Maestro, pesquisadora da Faculdade de Direito da USP, comenta sobre o episódio em que líderes sem teto foram presos acusados de extorsão por cobrarem aluguel das ocupações que coordenavam.
Existe uma série de movimentos, sobretudo aqueles que ocupam edifícios que estão vazios, não utilizados, que organizam formas de rateio coletivo dos custos necessários à manutenção do prédio. Isso por si só não configura nenhuma ilegalidade. O que tudo indica, e pelo que foi noticiado, esses militantes que foram presos tinham organizado suas prestações de contas, divulgadas inclusive em assembleia, junto a todos os moradores e moradoras. Então, a princípio, pelo que a gente pôde observar, não há nenhuma ilegalidade naquilo que esses militantes fizeram. Então, como essas prisões foram decorrentes da investigação do desabamento do edifício do Paysandu, a sensação que nos dá é que, por conta do que aconteceu, da tragédia que aconteceu, que demonstra como o problema habitacional segue sendo um problema muito grave e muito caro para famílias pobres, e como a omissão do poder público pode levar a situações muito graves como a que aconteceu, a sensação que dá é que o poder público teve que dar respostas. E aparentemente o poder público, em vez de assumir a responsabilidade pelo ocorrido, está tentando jogar sobre as costas desses ativistas, desses militantes, uma responsabilidade que na verdade é sua. Então, nos parece que é um claro processo de criminalização de militantes que atuam nas ocupações urbanas, usando como pretexto essa questão de um suposto desvio de dinheiro ou extorsão de moradores, deixando claro que qualquer movimento de luta por moradia é legítimo, mas que qualquer ato de extorsão, de opressão sobre as famílias deve ser repudiado, mas que o caso concreto sinaliza fortemente que há uma tentativa, né, do judiciário de criminalizar aqueles que lutam buscando impedir essa forma de luta. E por isso é muito grave que essas prisões configurem, né, uma criminalização de movimentos de luta que são legítimos, que denunciam o próprio Estado, que por ação ou omissão descumpre a legislação, desrespeitando direitos e mandamentos constitucionais, direitos humanos, e toda uma legislação, inclusive, internacionalmente resguardada também.
Isabel Álvares reforça a ideia da advogada de que as prisões representam a criminalização dos movimentos sociais.
Quanto às lideranças presas, sei que elas estão sendo acusadas de cobrar aluguel. E o que eu conheço é que não é cobrança de aluguel, se cobra nessas ocupações uma taxa exatamente para manter o prédio em ordem. Porque quando, em geral, eles ocupam esses lugares, os prédios, em geral, estão abandonados há 15, 20 anos e as estruturas estão ruindo. Então, para permanecer no lugar, o movimento decide, grande parte das vezes coletivamente, o valor dessa taxa para tornar o prédio habitável. Isso não é cobrar aluguel. Então, me parece que essas prisões são muito mais uma tentativa de criminalizar os movimentos sociais que lutam por esse direito de habitação do que propriamente uma razão mesmo específica e legal.
Historicamente, o Brasil construiu um arcabouço jurídico avançado de proteção ao direito constitucional de moradia e acesso à terra, mas medidas recentes vêm desconstruindo essas conquistas. Irene Maestro cita algumas.
Esse ano, teve um parecer da AGU que dispensa a ordem judicial para desocupar imóveis ocupados por movimentos sociais, o que é flagrantemente inconstitucional. No final do governo Temer, houve a edição de uma nova lei de regularização fundiária que flexibilizou uma série de normas, permitindo abrir ainda mais espaço para grilagem de terras, sobretudo na região da Amazônia Legal. Então, a gente vê que uma série de medidas do último período desprotegem esse direito que, com tanta luta, com tanta mobilização, passaram a ser protegidos com a Constituição Federal de 88. Então, provavelmente, a gente vai ter um desafio grande pela frente, que é a importância desses movimentos para trazer à luz a importância do direito à moradia, do acesso à terra, pensando que a gente está também num contexto de crise econômica brutal, com um grande número de desemprego, uma precarização muito grande das condições de trabalho, fazendo com que muitas famílias, cada vez mais, tenham dificuldade de acessar a terra, de pagar aluguéis, de ter acesso à moradia. Então, provavelmente a tendência é que aumentem as ocupações e essas ocupações, se criminalizadas, se não enxergadas como um legítimo direito, vão sofrer mais ainda barreiras para poder avançar na efetivação do direito à moradia e acesso à terra, e isso seguirá sendo um problema estrutural do nosso país.
Ouvimos Isabel Aparecida Álvares, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e também Irene Maestro, pesquisadora da Faculdade de Direito da USP. Carolina Fioratti, para a Rádio USP.